Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Lasercast no Arco, sua edição número 29. Hoje temos aqui um convidado especialmente convidado para a gente tratar de um assunto específico que nesses 29 edições de Lasercast a gente não conseguiu ainda abordar com profundidade. A gente sempre falou um pouco sobre esse assunto em alguns exemplos de revistas que a gente traz para fazer resenha. Enfim, hoje nós estamos com o Rafael Costa, do Ilha Kaiju, para conversar sobre o percurso, a história do Rafael e a Ilha Kaiju, e conversar um tanto sobre o quadrinho japonês, é mais conhecido como mangá, e as suas diversas vertentes, e seus diversos, e a sua influência, né, tanto no mundo chamado ocidental, né, quanto especificamente aqui no Brasil, né, como que o quadrinho, como que o mangá influenciou, qual o papel dele no Brasil, no mercado editorial, e o que ainda reserva para a gente, principalmente aquilo que merece, né, ser conhecido no Brasil. Junto comigo, sou o Lima Neto, e junto comigo estão Marcos Maciel, diretamente da Itália.
Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Sempre presente, exceto quando ausente.
O Márcio Júnior, diretamente de Goiânia.
Ficando aqui na umidade hoje de 8%, né? Esturricando, né? Um torresmo ambulante.
E também com o Rafael Costa. Tudo bom, Rafael?
Olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pelo convite e espero dar conta das expectativas de vocês e do pessoal que está ouvindo.
Ah, isso aí já é garantia. Seu canal é muito bem elogiado aqui pelo pessoal que acompanha, tem muitos fãs aí. E nós da Raio Laser, assim, com o nosso papel aí de, né, levar quadrinhos a sério, quadrinhos além, a gente, né, identifica na Ilha Kaiju é o mesmo tipo de preocupação, né? A gente estava conversando aqui entre nós, um pouco antes da gravação, que você tinha participado do Enquadrinhos aqui em Brasília, né? O Enquadrinhos foi um evento que houveram duas edições aqui em Brasília, que eu ajudei a organizar juntamente com o Ciro, não sei se chegou a participar, mas, né, a gente já teve aí a oportunidade de se conhecer nesse meio acadêmico, né? Curtiu participar do Enquadrinhos? Fazer uma pergunta off do programa, Rafael.
Foi? Pergunta capciosa, bate a real, rapaz. Foi uma porcaria, odiei.
Muito cedo,
foi bacana, sim, eu curti sim, eu não conhecia Brasília, foi a primeira vez que eu fui em Brasília, foi para participar do primeiro Enquadrinhos, inclusive.
Ah, legal.
Foi bem bacana. Inclusive, eu ganhei um imã de geladeira do Raio Laser, né?
Olha só! Cara...
Tá colado aqui, tá grudado.
Caminhos estamos traçados.
Vamos pegar o gancho daí, então, Rafael. Olha só, fala um pouco aí da sua formação acadêmica, né? O Enquadrinhos é um evento acadêmico, né? Como o Lima bem disse, fala um pouco aí da formação acadêmica, e aí já emenda daí, né, cara, assim, como que os quadrinhos, né, no geral, chegaram aí na sua vida, mas mais em particular o mangá, e como que isso chegou até você, e da onde que veio essa ideia aí do seu canal aí, o Ilha Kaiju, que no início era meio que um blog, não é, e depois virou um canal de YouTube, não é por aí?
Sim, tá. Pois então, eu sou formado, eu tenho bacharelado em História da Arte e em Direito.
Minha nota não
famosa! Depois eu fiz o mestrado em História, Teoria e Crítica de Arte e atualmente eu tô fazendo doutorado na mesma área, também História, Teoria e Crítica de Arte.
O miserável é um gênio!
E, bom, eu comecei a pesquisar quadrinhos, foi na graduação mesmo, meu trabalho de conclusão já é sobre quadrinhos. E vem de um período em que, na época eu estudava direito, primeiro eu tinha feito a graduação de direito, e eu já tinha, eu lembro quando eu tinha de estudar a teoria da literatura, assim, e ter algumas ideias em relação aos quadrinhos, assim. Até que um dia eu estava na biblioteca de direito e encontrei, por acaso, eles tinham uma cópia do História das Histórias em Quadrinhos, do Álvaro de Moya. Eu li aquilo e pensei, pô, tem coisas, tem perspectivas a partir dos quadrinhos aqui que eu penso que não tem escrito aqui, eu poderia escrever alguma coisa. Depois, quando eu fui estudar História da Arte, eu pensei, bah, aqui é a minha oportunidade de escrever sobre quadrinhos. E daí foi quando eu fiz meu trabalho, minha monografia de conclusão sobre quadrinhos. Inclusive, quadrinhos do, ali do começo do século XIX, começo do século XX. E a ideia do blog era a ideia de produzir uma... usar teorias e metodologias da crítica de arte para tentar abordar quadrinhos a partir daí. Então, era a minha tentativa de tentar colaborar com uma qualificação do debate de quadrinhos. E eu escrevi um tempo no blog, por algum tempo, e eu considerei, né, bah, dava para fazer um canal também, porque tem muito canal de quadrinhos no YouTube, mas a maioria dos canais de quadrinhos é uma coisa mais de marketing, de consumo, né? Ó o lançamento, comentar o que foi lançado, fazer uma resenha, e depois não se fala mais naquilo, é falar mais dos lançamentos do que discutir, tratar de uma história dos quadrinhos, de discutir questões mais teóricas sobre eles. Eu inicialmente pensei em fazer um canal, daí convidei um amigo meu, que também é formado em História da Arte, ele é formado em cinema, e ele ficou meio inseguro, ele pensou, bah, será que dá certo um canal sobre quadrinhos, assim, mais qualificado e tal? Daí na época a gente desanimou, e acabei meio que deixando para lá, até que eu vi que o link do Quadrinhos na Sarjeta transformou o blog dele num canal e estava dando certo. Eu comecei a acompanhar o pessoal do Formiga Elétrica também estava dando certo, e disse, não, tem como, dá para fazer coisa bacana aqui, porque tem gente fazendo coisa bacana, e tentei arriscar, e arrisquei sozinho daí. E daí apareceu o canal.
Ah, então a gente pode agradecer ao Álvaro de Moya, então, por ter desviado aí do caminho do direito e chegar no aonde estamos hoje.
Pois é.
Mas eu já reparei, assim, que, por exemplo, os vídeos do Rafael, ele de vez em quando coloca alguma coisa de direito também, né? Assim, teve um sobre guerra civil, né? Que você falou sobre essa coisa da antinomia, né? Uma lei contra a outra, etc., né? Até pegando esse gancho, a gente vendo, assim, o seu fundo nos vídeos, é muita coisa de quadrinho da Marvel, assim, e tal, né? Então, a gente tem uma coisa, assim, meio... misleading, né? Assim, quem bate o olho acha que é um quadrinho, um canal mais ligado a quadrinho da Marvel, uma coisa mais mainstream. Como é que é a sua relação com o quadrinho norte-americano e como que você enveredou por essa área do mangá até se tornar essa pessoa assim que virou uma referência nessa área aqui no Brasil?
Bom, eu leio quadrinhos dos Estados Unidos há mais tempo do que eu leio quadrinhos japoneses. Inclusive porque os quadrinhos dos Estados Unidos eram acessíveis aqui no Brasil há mais tempo. E quando eu faço os vídeos, a estante que aparece atrás de mim é uma estante onde eu guardo revistas da Marvel. Tem publicações de outras editoras, de outros países, mas são espalhados em outras partes aqui da sala. E, inclusive, a minha dissertação no mestrado foi sobre quadrinhos dos Estados Unidos. A questão é que, sobre o quadrinho japonês... Eu comecei a ler depois, né? Eu acompanhava desde bem pequeno, bem criança, seriados japoneses. Era uma coisa que eu adorava desde quando era criança, sabe? Changeman, Jasper, aqueles tokusatsu, eu via tudo. Eu sempre tive um interesse sobre cultura japonesa. Quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu nunca gostei muito de advocacia. Minha área de pesquisa é a teoria do Estado, que é história, funcionamento e organização das instituições políticas. E eu fiz um trabalho de conclusão sobre política japonesa do período clássico e feudal. Então, foi um período da minha vida que eu estudei muita história do Japão, para fazer isso, para entender as instituições políticas do Japão e tal. Quando eu fui para a história da arte, que eu comecei a pesquisar quadrinhos também, eu fui atrás da literatura japonesa. Eu estudava história da arte, mas eu fiz com matrícula especial as cadeiras no departamento de letras e fiz literatura japonesa. Fiz literatura japonesa clássica e moderna. Então, li todos aqueles clássicos japoneses e tal da literatura. E a partir da teoria da literatura japonesa e das perspectivas da história da arte, eu comecei a ver que dava para abordar questões dos quadrinhos ali, porque na arte japonesa tem uma coisa muito importante, que é a tradição e a referência. É uma obra citar outra obra para se legitimar como obra de arte. Então tem toda uma estrutura de citação e de continuidade, e muitas dessas continuidades que aparecem nos quadrinhos japoneses, eles são de elementos da literatura ou de outras artes. Então eu parei para considerar que dá para trabalhar, pensar os quadrinhos japoneses a partir da literatura japonesa e da arte japonesa, de como vários elementos são apropriados e continuados nos quadrinhos. E quando eu faço um canal, a minha proposta nunca foi focar em mangá. A ideia era fazer um canal sobre crítica de quadrinhos em geral. Só que quando eu escolho pauta, eu geralmente dou preferência para assuntos, para obras que tenha pouca coisa em português, por exemplo. Eu acho que é muito mais útil eu comentar uma obra japonesa que é relevante, que não tem muito conteúdo em português, às vezes em inglês não tem muita coisa, do que eu pegar, sei lá, o Watchmen, que todo mundo já falou, e falar mais do mesmo. Então eu tento buscar obras que são pouco faladas, que tem pouco material para trazer alguma coisa, né, pro português, e daí nesses recortes eu acabo muitas vezes focando mais em obras japonesas, mas é mais por isso.
E que veio antes? O seu gosto por mangá ou seu estudo da língua japonesa?
Eu comecei que eu gostava de animação japonesa, fui atrás dos quadrinhos. Eu comecei a tentar ler japonês quando eu estava no final do ensino fundamental. Eu peguei umas tabelas que tinham os caracteres, meio que aprendi ali sozinho, de olho e com videogame. Só depois, mais velho, que eu fui estudar mesmo, fazer aula de japonesa, fazer aula formal e tal. Mas o primeiro foi meu interesse pelos quadrinhos a partir da animação e depois que eu fui estudar a língua um pouco.
Você já foi ao Japão?
Não, nunca fui. Não, eu tinha considerado, inclusive, o ano passado, só que a pandemia acabou.
É brabo, né, cara? Uma coisa que o Michael falou da prateleira aí, que eu acho legal, digna de nota aqui entre nós, que assim, né, bom que você falou que tem outras aí e tal, obviamente a gente imaginava que nós... Mas é assim, cara, é uma... Né, no Iacaju a gente vê lá, é uma prateleira de gibi, cara. Não é de capa dura, de lombada do cara. É gibi, cara. Tá aí, os gibi estão no saquinho. Ou seja, o cara tem aquela patologia legal que a gente respeita, né? Que colecionar lombada aí, qualquer mané dá conta, né, bicho? E moleza. Agora tem os gibizão classe aí, né? Que tem uma história, né, cara? Que provavelmente você comprou na banca e esses gibis te acompanham. Tipo, uma coleção que tem muito mais, digamos, personalidade, né? Diz do cara do que essas coisas. Deprimente, assim. Todo mundo que vai exibir coleção, né, cara? Essa coleção é a mesma, cara. Já viu? Os caras mostram os gibis, é toda a mesma porra. Quem aguenta isso?
Sim, muito do que eu tenho aqui. Ou eu comprei na banca, ou foi de sebo. Mas, assim, eu não sou muito fã dessas capaduras, dessas coisas assim, inclusive porque ocupa mais espaço, é um saco para tu guardar. Por exemplo, aqui é muito úmido, eu tenho que ensacar, senão vai estragar. E a capadura é muito mais difícil de fazer a manutenção, colocar em saco sem rasgar o saco, porque aqueles cantos duros e tal, ocupa muito mais espaço. E o meu interesse é mais no conteúdo do que na forma, assim, naquele formato. Então, quase tudo que saiu na Salvat, eu tenho quando saiu nos mix, por exemplo. Por isso que eu tenho 4 ou 5 volumes daquele capa preta da Salvat, porque o resto tudo eu tenho na época dos mix, ou das minisséries e tal, eu comprei na época. Então, eu não tenho interesse, assim, de, sei lá, vou recomprar uma coisa que eu já tenho. Eu prefiro usar esse dinheiro, sei lá, para comprar uma coisa que eu não tenho ainda. E daí as coisas antigas vão ficando, esses mix vão acumulando aqui.
Massa. Você ia falar aí, Marcão...
Eu falo que o Rafael, ele aparentemente domina bem o japonês, né? Porque ele fala tudo assim, muito rápido, assim, e eu já vi também ele pegando assim, uns mangás na hora, assim, e lendo de uma forma automática, assim, realmente você demonstra assim, muita habilidade no idioma, né? Então, para... É quem fala que quadrinhos da cultura, né? Pra você. O cara aprendeu japonês, né?
Não.
É, mas eu não sou tão fluente.
São utilitaristas de quadrinhos. Nós combatemos.
Mas assim, eu não sou tão fluente assim em japonês, não. Eu leio um pouco, tem textos, diálogos, coisas mais acessíveis, eu leio mais tranquilidade. Mas seguidamente eu tô lendo, aparece ali um ideograma que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho que parar, tenho que pegar um dicionário e tal. E se eu pegar um livro teórico muito complexo, se eu pegar um livro de filosofia, eu vou me quebrar. Eu até traduzo, mas eu vou levar um tempão, assim. Então, o meu japonês não é tão fluente quanto poderia ser ainda.
E como você consegue tanto mangá em japonês?
Eu compro do Yahoo Japan Auction, que é os leilões do site do Yahoo do Japão. É o melhor lugar para se achar coisas baratas e coisas raras, assim. Às vezes tem lá um troço por 100 ienes que ninguém deu lance. Daí eu vou lá, procuro que tá barato, dou lance, e daí importo através de sites que fazem o transporte, lá, né, que eles recebem e reenviam para a pessoa no Brasil, E era bem mais barato antes. Agora, com a pandemia, tem um problema que eles só estão enviando por frete marítimo. O frete marítimo demora muito mais tempo e é bem mais caro. Mas, quando não estava na pandemia, é muito mais barato o frete do Japão do que o frete dos Estados Unidos para fazer quadrinhos.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Rafael. Assim, que você acha que explica aí a popularidade mundial do mangá, né? Porque o mangá, de certa forma, tomou de assalto, né, esse mercado de quadrinhos numa escala planetária, né? Por que isso, entendeu?
Tá, tem vários fatores ao mesmo tempo, né? Um deles é o fato de eles produzirem quadrinhos sobre qualquer assunto, né? No Japão, se tu for procurar golfe, pesca, coleção de palitos, vai ter uma história em quadrinhos sobre isso, assim. Quase todos os assuntos possíveis eles vão transformar em quadrinhos. Não tem a ideia de que as histórias em quadrinhos são limitadas a temas específicos, que nem acontece em muitos lugares do Ocidente, assim. Quadrinho é qualquer coisa. E daí tem públicos que não são leitores de quadrinhos, mas leem especificamente uma história em quadrinhos, porque é um tema muito específico que atrai eles. Então, o fato de ter uma variedade de temas já é uma coisa. E outra é a política. Existe toda uma política cultural japonesa focada na ideia aquela do soft power, né, de vender cultura, de exportar cultura. Tem um investimento estatal japonês nisso e um marketing nisso que ajuda, né? Quantas histórias em quadrinhos são associadas a uma série de animação que é exportada para outros países e a animação faz sucesso, as pessoas vão atrás dos quadrinhos. Ou então associada a um videogame, toda a ideia da transmídia e do governo japonês tratar as histórias em quadrinhos como um produto cultural que tem uma importância econômica e que é voltado para a exportação. Que muitos outros lugares do Ocidente não faz isso, né? Não tem uma importância da, por exemplo, o Ministério da Cultura que dá uma certa importância para os quadrinhos e visto esse potencial econômico na produção cultural dos quadrinhos.
O governo coreano investe no K-pop, né? E o japonês investe no mangá, né?
Tem uma outra coisa aqui que aí eu tenho uma teoria aqui, uma viagem aqui, e você vai me dizer se você concorda ou não. O que eu acho, assim, cara, é que via de regra... Bom, então você começou dizendo assim, eu comecei lendo o quadrinho norte-americano, que é uma espécie... Né, acho que todos nós, assim, a grande maioria, né? Em algum momento que leu o quadrinho e que não ficou só na Turma da Mônica, acabou lendo os gibis, super-herói, as outras coisas e tal, né? Mas o que eu acho, assim, é que parece que o mangá, cara, de um modo geral, na média, ele possui uma consistência, assim. Eu tô falando, assim, de um aspecto quase qualitativo mesmo, assim, cara. Que, por exemplo, o quadrinho norte-americano não tem conseguido manter, principalmente esse quadrinho mais mainstream, assim, né? E eu acho que isso é um referencial importante. Porque, por exemplo, existe sempre esse debate. Hoje a molecada não lê mais história em quadrinho, né? Tipo assim, não lê mais gibi, mas não lê mais gibi de super-herói, né? Assim, ou diminuiu muito o gibi de super-herói, porque a molecada migrou para o mangá, né? Assim, eu vejo que essa conversa da renovação de público, de ter uma molecada nova. Eu não vejo um menino de 12, 14 anos lendo um gibi de super-herói. Eu não vejo isso, né? Mas eu vejo a molecada correndo atrás dos mangás, cara, né? E bom, apesar de existir uma política lá do Japão que ajuda a exportar, divulgar, etc, 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 né? O moleque de 12 anos, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a onda que ele vai ter a hora que ele lê aquele gibi lá, entendeu? Se for legal, se não for. Então, eu tenho essa teoria, assim, cara, que na verdade é que, na média, o mangá, ele é mais, digamos, ele é mais consistente, é melhor acabado. Eu estou falando, lógico que o mercado é diverso, tá, mas na média, entendeu? Assim, por exemplo, né, parece que os mangás, aquilo que eles se propõem ser, eles sempre, na maioria das vezes, eles conseguem ser, né? Enquanto que esses gibis, por exemplo, do mainstream norte-americano, não, né? E nem tem, por isso que a molecada não lê isso. Existiam outras discussões também para falar dessa não renovação, por exemplo. Criança não vai ler o gibi se não for colorido, né? Sempre tinha esse papo, assim, saca? Gibi, o quadrinho, se não for colorido, não vende. É bobagem, né? Olha, assim, mangá, né, cara? É tudo preto e branco, sabe? Assim, eu não sei, eu acredito muito nisso e queria saber o que você, o Lino, o Marcão pensam disso, assim, né, cara? Eu vejo isso, cara. É consistente, assim, cara. Difícil você pegar um mangá que vai ser aquele lixão, bagaça, assim, pô, isso aqui não vale nada. Né?
Assim, isso talvez esteja relacionado com o método de produção, né? Porque se a gente pegar no Japão, geralmente tem uma série e vai ser aquele autor que vai começar a série, tende a ele terminar a série, vai ter uma consistência na obra toda. E o modelo de produção dos Estados Unidos é aquele, sei lá, tem o Batman e tem que sair um Batman todo mês. Tem uma época que a gente tem um desenhista, tem um roteirista bom do Batman, mas esse cara saiu, vai fazer outra coisa e tem que sair o Batman, a gente tem que botar alguém ali para sair uma revista do Batman, por exemplo. Então essa tem uma falta, sim, e também são séries que estão há décadas, né, sendo publicadas. Então não tem uma unidade, né, uma consistência. Olha só, a gente pega uma história pensando que a gente vai chegar num ponto, ela vai se encerrar, daí o autor abandona aquilo e começa outra coisa. Então, essa oscilação dessa produção mainstream dos Estados Unidos, acho que está muito relacionada a isso, né? Esse método de produção que uma história tem que durar para sempre e tem que se manter ela funcionando. Mas tem muito quadrinho ruim japonês que não chega aqui. A questão é que o filtro é outro. Sei lá, aqui nos Estados Unidos, sei lá, o Homem de Ferro é famoso e vamos vender o Homem de Ferro, não importa se são as histórias boas e histórias ruins. No Japão tem muito quadrinho que é ruim que nem vem pra cá, a gente nem fica sabendo. Tem vários jogos de videogame ou animações que são famosas que tem quadrinhos ruins, ruins mesmo, assim, e ninguém traz pra cá porque é ruim. Então, como tem muita produção, e o filtro, eu acho, como o jeito como ele funciona é diferente, né, pra trazer coisas do Japão pra cá. I want to change the world.
Você acha que o que está vindo para cá, digamos assim, está conseguindo abarcar uma produção de qualidade, ou a gente está muito defasado ainda? Porque, por exemplo, na França você tem um mercado gigantesco de mangá, né? Assim, eu acho que ali talvez eles estejam conseguindo receber títulos mais importantes, tal, não sei. O que você acha assim, do mercado de mangá no Brasil?
No Brasil, geralmente, até algum tempo atrás, por exemplo, o que vinha era só o lançamento, né? É o que, foi lançado recentemente e está vendendo muito e tem uma série de animação famosa e era isso que eles traziam. E a gente tinha uma lacuna, né? Porque saiu o Tezuka e depois a gente dava um pulo e tinha publicações dos anos 80, a partir do Battle Shonen dos anos 80. Tinha Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e o que veio depois. E tinha todo um limbo ali nos anos 70 de autores que nunca tinham saído. Só recentemente, agora que estão trazendo, sei lá, o Nagai Go, o Ishinomori, esses caras que são os clássicos dos anos 70 do Japão, que eles nunca, até pouco tempo, nunca tinham sido publicados no Brasil. Então, acho que tem um limbo muito grande ainda. A gente tem muito lançamento, coisa recente, tem alguns caras famosos do Japão, que lá eles são renomados e tal, que agora está saindo as primeiras obras deles, mas muito do quadrinho japonês experimental, de vanguarda, esses caras ainda nunca vieram para cá, né? Tipo, Sugefas, a recém chegou. O irmão dele também não. Tem vários caras ali dos anos 60, dos quadrinhos experimentais japoneses, que só agora estão. Alguns mais famosos deles estão começando a aparecer aqui.
Quem desses aí mais famosos está começando aí?
Por exemplo, o que eu vou comentar depois, o Morohoshi da Eijiro, que é um cara que o Tezuka descobriu ele. Ele começou a publicar nos anos 70 na Kon. Ele é extremamente importante para os quadrinhos de terror sobrenatural no Japão. O pessoal lá do Estúdio Ghibli, o Miyazaki, diz que é muito influenciado por ele. O Ano falou que o Evangelion foi baseado, inspirado em histórias dele. E o cara nunca saiu por aqui. Ninguém conhece ele. Tipo, um cara que é extremamente importante para muita coisa que é falada e que é considerada importante no Ocidente. Mas o cara que foi a fonte deles é um cara que nunca saiu aqui.
E tem também o Shigeru Mizuki também, né? Que tem pouca coisa no Brasil também, né? O cara tem uma obra gigantesca, e só agora que foi sair aquele Marcha para a Morte, o Nonomba pelo Devir, né? Não sei se tem Kitaro no Brasil. Você gostaria de Kitaro no Brasil ou não?
Nunca saiu. Nenhum. E o Kitaro tem muita história, tem várias séries, tem edições especiais, tem um monte de obras do Mizuki que são históricas, ele fez biografia de muita gente. É um cara também extremamente importante que quase não é falado por aqui, né? Que agora só que está começando a aparecer.
Eu identifico essa coisa do soft power, ela é muito presente, sim. Eu recentemente teve aqui em Brasília uma exposição do Hokusai, e era uma exposição que tinha Você ia na exposição, e na verdade é uma exposição baseada no mangá Hokusai, que, né, para quem tiver, os ouvintes que estiverem escutando, não está relacionado com o mangá, o nome por causa dos desenhos, né, na verdade são espécies de manuais de desenhos, não é um mangá como a gente conhece, mas a ideia era mostrar uma relação que existe entre o mangá Hokusai e o mangá que a gente conhece tradicionalmente. Então, a exposição tinha essa função. Então, quando você vai na exposição, você vê essa questão do soft power muito forte, que era uma exposição que foi feita pelo Instituto de Cultura Japonesa, feita pela Embaixada, né? Uma exposição itinerante, em inglês, que rodou o mundo inteiro. Então, o soft power, o uso né, do mangá e do anime como soft power japonês é muito presente. A gente for na cerimônia, nem a cerimônia de abertura, mas quando teve o anúncio das Olimpíadas do Japão, né, que teve a presença do Mário, e que depois, por questões políticas, né, que a gente sabe que o Japão hoje em dia está com uma certa cisão política, ali, tem uma lado ultradireita que está se movimentando de maneira muito, né, muito conforme às maneiras como a gente vê hoje em dia no nosso país e em outros estados, e acabou gerando essa cisão que fez com que a Olimpíada no Japão fosse diferente de como ela havia sido anunciada no primeiro momento. Mas a gente vê esse uso dessas criações do mangá, dessas criações do videogame, dessas criações populares, realmente como soft power. Mas independente disso, A linguagem ela tem um aspecto que não foi guiado por esse soft power, assim. Eu vou adiantar um pouco. Eu trouxe o Adolf, né, o recado para Adolf, essa edição recente da Pipoca Nankin, para a gente falar um pouquinho sobre ela. E você lê Osamu Tezuka, mesmo sendo 1983, já é um Tezuka mais para frente ali. Mas você vê uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu chamei de controle de embreagem, assim, da narrativa. É um controle de embreagem impressionante, assim, porque você está ali dentro daquele... De repente, num determinado momento, você está num filme do Hitchcock ali, e depois você está transportado naquele momento dramático de guerra novamente, e sabe, é de uma maestria narrativa, mas... ao mesmo tempo de uma particularidade de narrativa muito, muito patente assim, do quadrinho japonês, né? Que não necessariamente vai estar ligado a esse esforço político de soft power. Você acha que essa linguagem ela tem uma característica que pode ser identificada de origem? Assim? Se a gente for pensar, sei lá, que os desenhos animados tiveram uma presença forte lá no início, né, antes da guerra, tal. Você sabe dizer em que momento que essa linguagem do mangá ela foi se desenvolver de uma maneira tão diferente da americana ou da ocidental, né, para a gente usar esse termo?
Bom, assim, primeiro que não existe um estilo único, né, porque às vezes as pessoas gostam de falar o estilo mangá, mas se a gente pegar o mangá a gente vai ver várias tradições diferentes ali dentro. Mas essa tradição de se pensar a construção narrativa a partir de uma lógica que a gente pode entender como parecida com o cinema, existe todo um mito sobre isso, né? Que eles, apesar do trabalho de educação ser importante, tem todo um mito que supervaloriza isso. Porque, assim, tanto quanto supervalorizam essa continuidade dos quadrinhos japoneses com esses desenhos e essas gravuras do Japão antigo. Porque no começo do século XX, teve muito quadrinhos dos Estados Unidos e da Inglaterra que eram publicados e distribuídos no Japão. A Punch da Inglaterra circulava pelo Japão no começo do século XX. Vários quadrinhos, Crazy Cat foi publicado no Japão. Vários outros quadrinhos desse começo do século XX chegaram lá, foram muito importantes para como os japoneses começaram a produzir quadrinhos, a começar a pensar os quadrinhos. Caras como o Kitazawa e o Okamoto, eles misturavam elementos que vinham da tradição japonesa, da arte japonesa antiga, com esses quadrinhos dos Estados Unidos, da Inglaterra, do começo do século XX, que chegaram para eles. São caras que, se tu pegar os textos deles, eles confessam isso. Mas a grande ruptura, quer dizer, o grande marco é os anos 30. na década de 30, vão ter vários autores que eram formados em artes visuais que vão ir para os quadrinhos. Esses caras, eles vão ser muito influenciados pela arte modernista, porque a gente vai ter um boom muito forte do modernismo no Japão dos anos 30. E uma coisa que era muito importante para a arte japonesa modernista da década de 30 foi a ideia da montagem dialética do Eisenstein. Os livros do Eisenstein, ele elogiava o Japão, ele dizia a cultura japonesa é uma cultura que é pensada a partir da montagem, a ideia da montagem e da combinação e construção dos elementos do Eisenstein comenta, né? Na pintura, nos ideogramas e tal. E por o Eisenstein elogiar o Japão, de certa forma, a política cultural japonesa vai se apropriar daqueles discursos, naquela política nacionalista do Japão no começo do século XX, e vai começar a usar o Eisenstein como exemplo de, olha só, a cultura japonesa é tão especial, é tão única, é tão, que até os estrangeiros elogiam a gente. E nos anos 30 vai ser meio que leitura obrigatória em todos os cursos de ciências e de artes, de ciências humanas em geral, no Japão, ler Eisenstein. Então todos esses caras, esses autores de quadrinhos que eram artistas plásticos formados, que seguiam as tradições do modernismo, inclusive do construtivismo russo e do dadaísmo, que era muito importante para eles, quando eles vão pensar os quadrinhos, eles vão levar essa teoria de montagem do Eisenstein. Então, muita gente elogia o Tezuka. Ah, olha só, olha como o Tezuka, no pós-guerra, pensou toda uma lógica de imaginar os quadrinhos a partir do cinema. Só que ele não criou aquilo do nada. Aquilo ali, todos os caras que ele lia quando era criança, nos anos 30, eles já pensavam os quadrinhos a partir da lógica da montagem do cinema. Já tinha influência da animação. Então, essa ideia de pensar os quadrinhos a partir de uma montagem, e mesmo a ideia de criar os personagens a partir de elementos geométricos aglutinados ali, sobrepostos, vem muito da perspectiva, da leitura japonesa do construtivismo. Pensar a arte a partir do construtivismo, pensar esses quadrinhos a partir do construtivismo, e que o Tezuka vai herdar ali no pós-guerra, né? Os caras que ele leu faziam isso, ele vai pegar aquilo, ele é um cara que gostava de cinema, ele também vai começar a ver os longas de animação da Disney no pós-guerra, porque antes da guerra era proibido o cinema inglês e estadunidense era proibido de circular no Japão. Então ele vai pegar esses novos influências de ver as animações, mas ele vai dar todo um aparato de pensar os quadrinhos a partir da montagem que vem do construtivismo modernista. Então é uma das origens ali, talvez a mais importante, está aí nos anos 30.
Isso que você falou agora está presente, né, uma parte dessa discussão num vídeo que eu acho que é recente, seu, né, onde você vai questionar justamente, né, o livrão lá do Paul Gravett, não é isso? Você fez, puxou essa bola aí de falar, ó, esse cara sai de um negócio lá que nem é mangá ainda, né, um papo das artes, etc, etc, com uma lacuna e já aparecem lá, já vai mostrar aí o Tezuka, botando banca, né? Ou seja, tem esse ato grande aí, né? Que você puxou aí. Que você acha, assim, você apontou de forma que eu acho muito objetiva e esclarecedora essa questão. Mas, assim, duas coisas, assim. Você acha que esse livro, né, ou essa pesquisa, né, do Paul Gravett, ele continua importante, é um livro relevante, etc., apesar desse flagrante, né, lapso aí, né, essa é uma questão. E a outra, o Tezuka é Deus ou não é? Bora resolver isso aqui hoje.
O livro do Paul Gravett, eu acho ele relevante, sim, mas ele tem um problema que a culpa, inclusive, não é dele, é um problema que ele herdou, que está vinculado lá com, inclusive, com os primeiros autores japoneses, que é o Nihon Mangashi. É um livro que a tradução seria História do Mangá Japonês, que foi escrito por um autor chamado Hosoki Baraseki e foi publicado em 1924. Ele estava nesse contexto do Japão dos anos 20, do ultranacionalismo, do governo financiando e dando suporte para os artistas e para os teóricos que ajudassem a construir essa imagem do nacionalismo japonês, e de todo o imaginário de que o Japão era especial. O Japão tinha características culturais únicas que não tinham em nenhum lugar do mundo. Então, a religião shintoísta era única, o idioma japonês era único, toda a cultura japonesa como algo que não tinha precedente, não tinha comparação. Só que tem várias dessas coisas a gente sabe que não é verdade. Inclusive, tem estudos posteriores que mostram que o idioma japonês tem um ancestral comum com o coreano, por exemplo. Mas naquele contexto se ignorava. O japonês é um idioma único e tal. E o Hosoki Bara, ele construiu essa história do mangá japonês a partir da ideia de que os quadrinhos japoneses surgiram diretamente do Hokusai mangá e de tradições de pintura japonesa. Olha só, é uma arte pura. E ele intencionalmente ignora todos os quadrinhos dos Estados Unidos e da Inglaterra que os japoneses consumiam um monte ali no começo do século XX e toda a influência que esses autores importantes, tipo o Okamoto e o Kitazawa, tiveram desses quadrinhos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ele fez isso de propósito para criar a imagem do Japão como do mangá como uma arte pura japonesa. E esse livro foi publicado em 1924. O grande boom dos quadrinhos japoneses, o primeiro grande boom dos quadrinhos japoneses acontece nos anos 30. É quando tem todo um pessoal desses artistas que começam a produzir quadrinhos, quando tem o primeiro boom da indústria, né? Muita publicação, muitos autores. Vai ter o Norakuro, que é o primeiro grande personagem, que vai ter brinquedo, vai ter parque de diversões, vai ter todo um aparato de mídia e de produtos licenciados a partir dele. E como o livro foi escrito em 24, todo esse primeiro boom dos quadrinhos, que é na década de 30, ele não aparece no livro. Depois, em 1941, começa a cair o mercado, porque falta papel, tem a censura do governo, vários autores de quadrinhos vão embora do Japão porque eles estavam sendo pressionados pelo governo para fazer quadrinhos defendendo o ultranacionalismo e o militarismo japonês. Eles não, então largam fora, várias séries são canceladas. E depois o Tezukai é o cara que reconstrói isso no pós-guerra. Então, faltou uma história dos quadrinhos dos anos 30. A gente tem esse trabalho de 24, que ignora os anos 30, e que diz e faz a construção desse mito nacionalista do mangá. Depois tem o Tezuka, e ficou todo um vazio ali que na época ninguém documentou. Então, os primeiros pesquisadores de quadrinhos pós-guerra, eles vão usar o livro do Hosoki Bara como fonte primária. E no livro do Hosoki Bara, não, olha só, os quadrinhos surgiram dessas gravuras e da pintura tradicional. Isso vai ser repetido automaticamente. É só mais recentemente que tem autores japoneses que começaram a discordar disso. Por exemplo, o Otsuka Eiji, que é até ele é um antropólogo, que ele é autor de quadrinhos também, ele é o cara que escreveu o Delivery Service Corps. E ele é um dos caras ele era o editor-chefe da revista que criou o termo otaku nos anos 80. Então ele é um cara que é extremamente importante para essa cultura pop do Japão, desde os anos 80, atuante, e ele é um cara que começou a questionar, peraí, a gente está repetindo esse discurso e não está olhando para as imagens. Se a gente pegar um quadrinho dos anos 30 e abrir, a gente vai ver que tem toda uma questão elaborada, uma influência do cinema, uma influência da arte modernista, uma influência dos quadrinhos ocidentais, que a gente só está repetindo o que o Hosoki Bara disse sem olhar para os objetos em si. Então, a crítica que vai surgir a essa narrativa de que os quadrinhos surgem do nada, os quadrinhos japoneses surgem da arte tradicional japonesa pura, e depois o Tezuka cria essa linguagem inspirada no cinema do nada, é por causa desse livro. Só que esses autores japoneses que estão repensando isso, eles não são publicados fora do Japão. O próprio o Matsumoto Leiji, o autor do Yamato, da Prateleira Estelar, ele é um dos autores de um livro que é o Grande Museu do Mangá. Ele faz uma história dos quadrinhos japoneses de 1924 até 59. A proposta dele é justamente o limbo que o livro do Hosoki Bara deixou. Imediatamente a partir da publicação do livro do Hosoki Bara até a consolidação do Gekiga. E ele é um cara que fez um livro sobre isso. Ele tem um capítulo de 100 páginas só mostrando quadrinhos que foram feitos entre 24 e antes do Tezuka, em 47, ali antes do Tezuka. E é muita coisa que tem naquela época. E esses caras japoneses que estão trazendo, estão fazendo, recuperando essa produção dos anos 30, eles não foram traduzidos. Não se acha em inglês, não se acha em francês esses livros. Então, o que os autores ocidentais fazem? Eles veem o que já se tem escrito e eles repetem essa mesma construção. Então, o que o Gravitt fez? Ele pesquisou os outros livros ocidentais, se a gente olhar a bibliografia dele, são livros de história do mangá quase todos ocidentais, e ele reproduziu o que ele leu ali. E os próprios quadrinhos dos anos 30 não são tão acessíveis assim fora do Japão. Eu tenho coisas porque eu fui lá procurar, eu fui fuçar e comprar em sebos japoneses, por exemplo. Mas não é algo tão fácil de achar também. E agora sobre a canonização do Tezuka, ele é sim um cara muito importante, ele é um cara que vai reconstruir a indústria dos quadrinhos no pós-guerra, ele é o cara que vai ser responsável pela construção da indústria da animação no pós-guerra, e eu não desconsidero a importância dele. Eu só acho importante a gente considerar a importância dos caras que influenciaram ele, pessoal dos anos 30, que ele lia quando era criança, que ele cita abertamente na edição encadernada com as histórias completas do Murakuro. Ele cita, tem um pós-fácil do Tezuka em que ele comenta a importância daquele trabalho porque ele faz. Se a gente pegar aquela biografia do Tezuka que foi lançada em quadrinhos aqui no Brasil pela Conrad, inclusive no primeiro volume, tem uma parte do Tezuka criança em que ele cita todos os personagens que ele gostava quando era criança e são todos os caras que usavam técnicas do cinema, por exemplo. Então não é tirar a importância do Tezuka, mas mostrar, olha só, o Tezuka não saiu do nada, tem muitos outros caras que foram tão relevantes quanto ele e que influenciaram ele, que merecem ser lembrados.
Você acha que, por exemplo, o Ronin do Frank Miller e o Akira foram os embaixadores do mangá no Ocidente, mercado americano, mercado brasileiro, porque eu particularmente não me lembro de nada antes assim que eu encontrasse de forma fácil. Vocês têm que ter também o Solitário, mas o Lobo Solitário ele veio junto com o Frank Miller, né? Frank Miller fazia as capas e tal. O que você acha? O assim, que desencadeou essa chegada do mangá no Brasil?
Eu acho que, até onde eu me lembro, assim, da época, não sei se o Lima vai lembrar disso também, mas era assim, o Lobo Solitário, inclusive, foi publicado porque o Frank Miller chamou muita atenção daquilo naquele momento, implorou a publicação, citou nominalmente infinitas vezes, né? E que naquele momento, né, você pega uma obra clássica, igual o Lobo Solitário, e também tinha essa presença, né, de uma animação revolucionária, que era o Akira, né, e que derivava de um quadrinho que também que é fantástico, né, cara, um clássico absoluto aí do mangá e tal, né, eu acho, assim, pelo menos para mim, né, assim, eu imagino aí pro Marcão, pro Lima e tal, né, tinha essas figuras foram muito importantes para o começo da publicação do mangá no Ocidente. É isso mesmo, não é? Ou também é mito furado?
Não, eu acho que o Akira foi importante, sim, porque foi um impacto, né? Quando a animação passou, trouxeram a animação para o Ocidente, a gente não tinha nada muito parecido com aquilo, né? Mesmo imaginar que se tinha japonês anterior, no Ocidente, talvez inclusive no Brasil, eram seriados de tokusatsu antigos. Que inclusive é outra lógica, era outra forma de pensar a narrativa e de outros temas. E o Akira trouxe aquele impacto visual com aquela história que era cyberpunk, e o Akira é um cyberpunk que aparece no Japão mais ou menos na mesma época que o cyberpunk estava surgindo ali nos Estados Unidos. Então tem tudo a ver com as propostas estéticas que estavam, temáticas que estavam sendo discutidas nessa arte nesse período. Então acho que o Akira foi importante sim, porque foi esse impacto, né? Mas mesmo assim foi um Akira adaptado, né? Porque quando ele foi lançado no Ocidente, teve aquilo, o espelhamento e o colorizado ali pelo Steve Olive, porque a ideia é aquela de que quadrinho preto e branco não ia vender nos Estados Unidos. Então a gente teve, apesar desse impacto, foi um Akira filtrado que chegou na gente, nessa, né? Essa leitura que o pessoal dos Estados Unidos achava que devia ser feita a partir do Akira. Mas eu acho que sim, ele foi o cara que desencadeou, né? essa vinda da cultura japonesa ali depois dos anos 80.
Konnichiwa, o episódio de hoje está muito bom, né? Eu sei que você está gostando. E se você quer mais, entra lá no raiolaser.net, que vai ampliar o seu conhecimento cultural de quadrinhos, funcionamento de tudo dentro desse meio.
Oh, oh. E o Frank Miller, você acha também que tem peso nessa história?
Sim, 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 porque o Ronin, ele levou muita gente a ir atrás, né? O que influenciou o Frank Miller para fazer isso? De onde é que ele tirou essas referências? Então, e o Frank Miller, que era um cara que estava na onda no período, né? Ele era um cara que era considerado um grande, um importante autor do período, acabou muita gente indo atrás para ver quais eram as referências dele. Então, acho que o Frank Miller foi importante sim, também. Apesar de o Ronin não ser exatamente um mangá, né? Porque é toda uma leitura que o Frank Miller fez a partir de algumas técnicas japonesas, não as técnicas japonesas exatamente, ele acabou tendo essa importância sim.
Mas não, quer ver, rapaz, olha só. Por exemplo, né? O Frank Miller é o cara que vai pegar o Demolidor. Né? Ele transforma, num primeiro momento, o Demolidor vira um gibi de gangster para depois ele virar um gibi de ninja, de kung fu, de japonês. Né? Sim, ou seja, né? ele sempre defendeu essa questão da influência oriental nele, tal, né? Sobre o trabalho dele. E o Ronin tinha essa coisa, né? era mangá, mas também era outra coisa, também era a coisa do quadrinho europeu, né, uma influência forte do Enki Bilal, do Moebius e tal, tava tudo misturado ali, né, mas ele tinha um discurso, eu lembro, na época, as entrevistas, né, eu lembro sim, cara, que eu fiquei muito impressionado, assim, ver uma entrevista, não sei se era na primeira edição do Lobo Solitário, lá, falando só, esse aqui é o gibi mais foda do mundo, etc, e tal, né, publicado assim no Japão, se a gente fizer um gibi desse por mês, vai demorar 78 mil anos para acabar isso aqui, né, que também foi publicado espelhado inicialmente, tudo, sim. Né. E acaba que tem isso, né, cara? Assim, né? Agora, eu não sei, por exemplo, se nesse mesmo período já tinha alguma coisa sendo publicada na França, ou sei lá onde, entendeu? Na Europa, de Mariá.
Na França, não sei dizer, não. Mas eu acho que ainda não tinha começado o grande... Acho que foi o Akira que desencadeou a maioria dos lugares, inclusive na Europa. Talvez tenha saído alguma coisa, mas eu não lembro.
Essa questão do espelhamento sempre foi um empecilho muito grande para as editoras ocidentais, né, quererem publicar mangá fora do Japão, né, um empecilho, assim, mental da parte deles, porque é, né, uma coisa que, né, se prova, hoje em dia está mais que provado que não atrapalha a leitura de forma alguma. E aí acaba sendo esse a mais de produção, de ter que espelhar, não sei o que, eu realmente eu tento puxar de memória, porque é engraçado que a gente já tem o mercado japonês, assim, aquilo que é produzido no Japão para o mercado internacional já estava presente no Brasil, né, desde muito tempo. Assim, a gente tem os tokusatsu, a gente tem as animações, né, a gente tem, sei lá, eu lembro muito, com muita clareza, do impacto que o Speed Racer ou que o Piratas do Espaço tinha na minha infância, por exemplo. Mas o mangá ele não chega justamente porque essa questão mesmo de adaptação, né, que não fazia chegar. Assim. Você, Rafael, estava... Já lia, já consumia, quando começou a JBC nos anos 90 a publicar mangá no Brasil, na ordem de leitura japonesa, quando começou esse boom mesmo do mangá japonês no Brasil, você acompanhou esse nascimento, sim? Você tava, já lia?
Eu não cheguei a consumir tanto nesse primeiro período, porque assim, eu lembro que a primeira revista em quadrinhos japonesa que eu comprei foi uma daquelas adaptações de um longa do Dragon Ball que a Abril lançou também, todo espelhado, sei lá, deve ter sido 97, por aí, do primeiro longa. E depois disso, eu me lembro quando eu ainda estava no, sei lá, no final dos anos 90, eu cheguei a comprar algumas edições japonesas de uma loja de São Paulo e tal, para ver como é que era, porque eu via as animações e eu queria ter, saber, eu lia com quadrinhos, o que eu mais via era X-Men na época, eu lia Marvel, coisa assim, mas eu gostava das animações japonesas, eu queria, e daí eu acompanhava também aquelas revistas que tinha na época, que comentavam sobre quadrinhos, sobre animação e tal, e eu cheguei a comprar algumas edições japonesas na época, mais de uma vez e tal, mas quando teve aquele primeiro boom, que quando trouxeram Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, inclusive ali no que inclusive não era nem traduzido do japonês, né? Era aquela tradução do espanhol e do francês, cheio de vários problemas, que era a tradução da tradução. Mas eu não cheguei a acompanhar, mas eu me lembro, mas foi importante, né? Porque foi quando se percebeu, pô, dá para publicar quadrinhos mesmo japonês mesmo invertido. O público aceita invertido. Tinha aquelas páginas explicando, ah, isso aqui começa pelo outro lado e coisa assim, porque teve todo um esforço para educar o público, né? Deixou muito, provavelmente muito era o medo, era o custo para fazer o espelhamento e todo o custo para fazer essa produção, que provavelmente era muito mais fácil tu publicar uma história dos Estados Unidos do que pegar uma coisa japonesa e ter que adaptar tudo, e o medo que eles tinham do público rejeitar, né? Se fizesse espelhado. Mas esses experimentos aí da JBC, da Conrad, ali no começo dos anos 2000 foram importantes porque educar um leitor a ler, né? Ó, a gente pode ler no outro sentido, e o público vai aceitar e é um mercado viável. Então, acho que teve essa importância. Assim.
JBC ou Conrad? Desculpa aí, Marcão. Quem chegou mais? Acho que era a Conrad?
Acho que a Conrad foi a primeira, não foi?
É, também não acho.
É, o
Rogério de Campos, aqueles lá.
O Cavaleiro do Zodíaco e tal.
Mas foi bem simultâneo, assim. Conrad, talvez tenha começado antes, mas eu lembro assim que quando começou a multiplicar assim, depois do mangá, a JBC também era bem assim, uma disputa entre aspas assim, entre as duas no número de lançamentos que tinha. É, Rafael, teve um programa que você fez recentemente no Formiga Elétrica, no podcast, que vocês falaram sobre Gekigar, né, revista Garo, esse tipo de coisa. Vocês ficaram umas 2 horas discutindo o conceito de Gekigar. É, fala pra gente o que, que seria, assim, se é que é possível resumir, o que, que seria o Gekigar e se esses artistas desse estilo, se isso seria a grande ausência no Brasil, né? Assim, seria material assim, que mais a gente sente falta, assim, que realmente deveria sair com maior força aqui no Brasil.
Pois então, vamos tentar definir o que é um pouco complicado, porque ele não tem exatamente uma unidade formal, mas é um tipo de... É uma proposta poética, eu acho que é a melhor definição para o Gekigá. Porque a ideia do Gekigá, se a gente partir da etimologia, o Gá é o desenho, a ilustração, a imagem, e o Geki, ele é a ideia do drama perto do sentido aristotélico, a ideia da tragédia. E ele vem do cinema, né, do Jidai Geki. O Jidai é um recorte de tempo, e Jidai Geki é o drama de época, que eram aqueles cinemas japoneses que se passava em períodos históricos do passado, mas que construíam narrativas dramáticas, numa estrutura de tragédia. E aí, nos anos 50, tiveram autores que começaram a pensar, pô, os quadrinhos japoneses não podem ficar só em temas infantis, porque os quadrinhos não se resumem a isso. Os quadrinhos são uma linguagem e a gente pode tratar qualquer tema. Então, vai ter aqueles autores que vão começar a usar os quadrinhos para tentar discutir assuntos que são sérios. Sérios no sentido de que não é comédia, que não é galhofa. É pegar e fazer dramas e tratar de coisas que são relevantes para o Japão ali do pós-guerra. Aquele Japão meio destruído, tentando se reconstruir, cheio de problemas econômicos ainda do pós-guerra. E a ideia do... Esse termo Gekigá era para se diferenciar do que o Tezuka e os seguidores do Tezuka faziam, né? Porque o mangá, a ideia de um desenho engraçado, de um desenho divertido, eles não. Nós vamos fazer um desenho que é sério, um desenho que é dramático, um desenho que é drama. Mas eles não tinham exatamente uma unidade formal, porque alguns artistas tinham uma construção de imagem um pouco mais naturalista, outros eram mais abstracionistas, que lembravam mais o Tezuka. Nos anos 60, quando vai ter a Garou, vai ter o pessoal que vem do Kamishibai, daquela tradição de teatro com imagens que se contava na rua, e eles vão trazer muito técnicas do desenho, da pintura do Kamishibai. Então vai ter um Gekigá que ainda é diferente, tipo o Chiyo Sanpei, o Mizuki, eram tudo caras do Gekigá que nos anos 60 aí resolvem que vão fazer quadrinhos, por exemplo. Então tem uma... Então, o Gekigá, ele é mais uma proposta poética disso, de ver os quadrinhos como uma arte que tem um potencial para tratar de coisas dramáticas e de temas sérios que são relevantes para os japoneses do período pós-guerra, do que uma unidade estilística ou uma escola, exatamente assim. E esses são um dos caras que tem pouca coisa que saiu por aqui, né? O Tatsumi, os irmãos Tsuge, esses caras assim, são caras que agora estão saindo as primeiras obras. Mas, além deles, tem muita gente que era relevante nesse cenário que ainda não apareceu por aqui. E são os caras que vão ser importantes, porque no período eles faziam quadrinhos japoneses de vanguarda. Então, os caras que estavam fazendo experimentação. O que, que dá para fazer com quadrinhos que ninguém fez ainda, que não se tem no Japão ainda? Então, essa é uma das relevâncias deles, né? E tem muita coisa bacana desses caras que ainda não foi publicada aqui na Europa, já está saindo, por exemplo, mas aqui no Brasil a gente não viu ainda.
Essa é uma coisa que me interessa, assim, né? Do ponto de vista disso. Se a gente vê que o mercado está aquecido aí para o mangá, me parece, já há tempos, tem público leitor, né? As obras, cada vez mais autores clássicos vão chegando, né? Mas, de fato, assim, a gente não vê o quadrinho mais, digamos assim, o mangá mais radical aqui no Brasil, né? Os caras mais experimentais, assim, né? Isso ainda não começou a chegar aqui, né? Por exemplo, uma referência E aí você vai atentando para a minha ignorância, né? Mas é assim, a referência, por exemplo, para mim, né, esse negócio da revista Garou aí, Gar, sei lá, e tal, né, para mim era como se ela fosse, né, era independente de um quadrinho mais experimental, mais, digamos, mais underground, mais, né, sem limites e tal, e eu vivo procurando alguma referência disso, assim, de imagem e tal, na internet. Esses dias aí, parece que você postou uma foto, você tinha comprado um monte aí de... Meu nome foi inveja naquele momento. Caralho, esses gibi tudo doido aí, né? Porque japonês, quando o cisma de ser doido, é doido mesmo, não, né? Tem cadeira não, o cara leva a sério a profissão. O que, que você me diz, por exemplo, né? Quem seriam os nomes para entrar aqui? Se você acha que seria importante publicar isso no Brasil?
O primeiro pessoal, a primeira geração do Gekigar, tipo o Tatsumi Yoshihiro e o Saito Takao, por exemplo, o Saito, ele teve teve 3 ou 2 volumes do Gogo 13 dele, que chegou a sair por aqui, que é um cara que vai ser muito importante, porque ele vai criar essas histórias de agente secreto, de espionagem, coisas assim, no Japão, inspirados em 007 e tal. Que o Gogo 13, acho que é a história, é o mangá mais longo que ainda publicado, né? ele tá com 90 e tantos anos e está produzindo ainda. É um cara extremamente importante. Inclusive, ele, num dos experimentos dele, que é o Baron One, ele vai criar toda a ideia do super-herói japonês que se transforma, que depois o Ishinomori e os Tokusatsu vão se apropriar depois, mas ele é o cara que vai criar esse conceito. E o pessoal e daí na segunda geração, quando do Gekigar, que é o pessoal da Garou, que vai estar o Mizuki, que teve pouca coisa, mas tem muita coisa ainda. Os dois irmãos Tsuge, o Yoshiharu, que é o mais conhecido por causa do Nijichiki e de algumas outras coisas. Mas o Tadao, ele produziu muita coisa. É um cara que quase todos os volumes da Garou tem uma história do Tadao, pelo menos nos anos 60. O Shirato Sanpe também, que é um dos fundadores, que é importante. É o cara que vai fazer o Kamui. Kamuiden. Então tem muito cara... Tem muitos autores bacanas ali e tem os caras menos conhecidos, mas que tem umas propostas experimentais assim, bem bacanas. E sobre o quadrinho radical, se a gente parar a pensar, o quadrinho radical japonês não é o Gekigar, é o Retauma, que é uma tradição que vai surgir na Garou nos anos 70. Já depois que o pessoal do Gekigar já está se legitimando, eles não são mais underground, eles são reconhecidos, eles vão começar a publicar em grandes editoras, vão publicar em coletâneas e tal, e a Garou vai começar a dar um espaço. E daí, nesses anos 70, vai entrar os autores do Retauma, que são os caras que são iconoclastas, os caras que vão fazer desenho feio de propósito, vão ser... É o mais perto que tem no Japão, por exemplo, daqueles experimentos da Zap, por exemplo. Os caras vão fazer uns bagulhos surrealistas, que vão fazer piada nojenta, quadrinho sobre peido, por exemplo, esse tipo de coisa, assim. O pessoal do Retauma é o do quadrinho experimental. Daí, sei lá, tem o Ebisu Ebisu Yoshikazu e o Nemoto Takashi, que eu lembro, assim, que são os caras desse pessoal dos anos 70, da Garou dos anos 70, que vão fazer esse experimento com o Retauma. É aí que tá o quadrinho radical japonês. Esses aí a gente nunca viu nem sinal, assim. Eu não sei nem se na Europa esses caras saem. Porque são caras, é muito experimental, é muito iconoclasta, e o público talvez se não tá acostumado, o público ocidental não tá acostumado nem com Gekigar, o Retauma vai ser mais estranho ainda pra eles.
Então vamos chamar a responsabilidade, uma figura importante no mercado editorial do Brasil, o senhor Rogério de Campos, que gosta de coisa errada. Vamos parar de gracinha e vamos publicar isso aí, meu querido. Eu sou o senhor Rogério de Campos, sou a maravilhosa editora Veneta. Estaremos aí, nós 4 aqui, pelo menos 4 exemplares, né? Já possuem venda garantida.
Mas ele lançou, pô. Ele falou que lançou de subir.
Você acha que isso é radical, meu chapa?
Não, mas ele...
O cara acabou de explicar,
mas...
cara.
Mas você tá culpando justamente o cara que lançou...
Eu não tô culpando, eu quero que ele lance o veneno. Não,
mas você tá reclamando do... O único cara que lançou uma coisa, que lançou o Tsugi...
Eu não tô reclamando, não. Eu estou... endereçando a ele, que é o único que tem idoneidade editorial, moral, psicológica. Então pra lançar isso aí, cara. Porque precisa de ser doido pra lançar isso aí, cara.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
E eu acho que por exemplo, né, esse é um tipo de material que é o que eu mais fico a fim de ver, né? fico procurando imagem e tal, assim, cara, e os caras são loucos mesmo, é tipo, sei lá, o que seria o análogo a isso que o Rafael falou no primeiro momento, as app comics e tal, mas que seria o análogo, por exemplo, ao que nós temos hoje no Brasil aqui, sei lá, o Fábio Zimbres, o Jaca, esses caras aí que operam numa outra chave, assim, de liberdade de uso da linguagem, né? Então, isso seria muito bacana, porque o Tsugue é genial, né, cara? Mas é outra coisa. É outro futebol.
Rafael, então, assim, desses nomes que você citou, né, essas lacunas que ainda precisam ser preenchidas no Brasil e aparentemente no mundo, né? Acho que já dá pra gente falar um pouco sobre o material que a gente trouxe, até porque a partir desses mangás que cada um trouxe, a gente pode ir complementando a conversa. E aí eu imagino que você deve ter trago um desses nomes assim que precisam sair por aqui. O que você trouxe para mostrar para a gente, Rafael?
Pois então, tem um autor que eu acho que é muito importante, que é um cara que é muito bom, que é o Morohoshi Daijiro. O Morohoshi, ele é um cara que ele começou a publicar nos anos 70, foi o Tezuka que descobriu ele, colocou ele para publicar na Com. E ele é um cara que ele trabalha com elementos do folclore, da mitologia, com questões de lenda urbana, mas sempre a partir de uma perspectiva da estranheza. Ele pega casos de, sei lá, lendas urbanas, a história do fantasma, da pessoa que morreu dentro da caixa d'água de um prédio, por exemplo. E começa a criar histórias a partir de elementos sobrenaturais e de estranheza, em que muitas vezes ele cria mundos fantásticos e não se preocupa em explicar esse mundo fantástico. Ele quer pegar uma pessoa específica nesse mundo e faz a gente acompanhar a narrativa junto com ela e a gente não saber das coisas tanto quanto ela não sabe. Sei lá, histórias pós-apocalípticas, meio sobrenaturais e coisa assim, um cara do terror. E ele é um cara, assim, ele vai influenciar muito o pessoal do Estúdio Ghibli. O Miyazaki é um cara que já confessou que é muito influenciado pelo Morohoshi. Inclusive, quando ele fez o mangá do Nausicaa, ele queria que o Morohoshi desenhasse o Nausicaa, só que o Morohoshi na época estava ocupado e por isso que não desenhou. E o Anno também, quando ele criou o Evangelion, ele admite que quando ele pensou o Evangelion, ele queria criar que o leitor, a pessoa que assistisse tivesse a mesma sensação que ele teve quando era jovem e leu o Kage no Mate, que é a Cidade das Sombras. É uma história em quadrinhos do Morohoshi também. E muito daqueles Evas que parecem robôs, mas não são robôs, são aqueles monstros. É muito inspirado nas criaturas do Morohoshi dessa história. Então o Morohoshi é um cara extremamente importante, que influenciou muita gente, e ele é quase desconhecido no Brasil. E uma obra que eu gosto bastante dele é uma coletânea que foi publicada em 2003, que se chama Shikaban Chorui Zufu. O título paralelo em inglês é Morohoshi Daijiro Illustrated Book of Birds. São uma coletânea de histórias que o tema que eles têm em comum são pássaros. São histórias sobrenaturais, bizarras, estranhas, em que todas elas têm algum tipo de ave envolvida. E tem uma história que eu gosto bastante, que é o Toni Tobutori, que é o pássaro, os pássaros voam para a torre. Que a premissa é sobre um personagem que ele está numa caverna, um tipo de caverna, numa cela, e ele sai e ele mostra que ele está numa cidade que é toda feita numa caverna, parece uma cidade subterrânea. Mas quando ele olha para a janela, a gente vê que ele está numa torre, assim, é uma torre enorme que não se vê nem o fundo do chão e nem se vê o topo da torre, e a cidade que ele vive é um andar daquela torre. E existe uma pequena escadinha que sobe em espiral em volta da torre, que dá para outros andares. Então existe a lenda de que nos andares de cima cada um tem uma vila diferente, e nos andares de baixo cada um tem uma vila diferente. Mas ninguém sabe o que tem no topo da torre, nem o que tem embaixo da torre, e ninguém sabe como é que as pessoas viveram, foram parar naquela torre. Eles simplesmente vivem ali e eles só sobrevivem com o que eles têm naquela torre. E tem alguns mercadores que se arriscam, eles sobem por aquela escadinha para tentar fazer comércio com os níveis de cima e de baixo, mas é algo extremamente perigoso, porque geralmente pessoas escorregam daquela escada, caem, morrem, não sabe o que aconteceu. E esse protagonista, ele é um cara que toda a comunidade está acostumada, bem estabelecida ali, e esse cara, ele tem uma angústia, porque ele quer saber o que tem fora, o que tem nos outros andares, o que tem no topo da torre, o que ele tem na base da torre. Ele olha pela janela e vê pequenas linhas verticais lá longe. Ele fica imaginando, será que não são outras torres que vivem igual a nós e a gente nunca teve contato com elas? e tem toda uma pressão social para ele parar de ser curioso, para eles não querem que ele case, querem que ele se estabeleça, que ele assuma uma função dentro daquela sociedade, e ele tem aquele nervosismo porque ele quer saber o que tem fora. E fora dessa torre tem um grupo de criaturas meio pássaros, são humanoides com aves, que parecem umas arpias, e que as pessoas odeiam. Sempre que aquelas criaturas aves, que parecem humanos, mas têm asas, chegam perto das entradas da caverna, as pessoas matam, apedrejam, derrubam elas e tal. E ele vê uma dessas criaturas pássaro, que é uma fêmea, e ele acha muito bonita. Tem meio que uma relação de... Os dois se apaixonam um pelo outro, mas à distância, um amor platônico. E ele quer ir para fora para ver o que, que tem e para viver com aqueles pássaros. E ele não entende por que, que as pessoas agridem aqueles pássaros. Então tem um momento em que essa criatura ave entra dentro da caverna e ela vai ser linchada. E ele salva ela. E tem outro momento que ele resolve que vai descer da torre, ele segue o mercador cai e morre, e as outras aves atacam ele. E essa ave salva ele, essa fêmea ave salva ele. Então tem toda uma relação do mundo fantástico, de estranheza, e em nenhum momento o Moroshi se propõe, vou explicar de onde é que eles vieram, vou explicar como a sociedade humana chegou nessa condição, ou o que tem nas outras torres. Não é pra gente não saber, é pra gente se estranhar com aquilo, e ter tanta dúvida e desconhecer aquele mundo tanto quanto o próprio personagem que ele está contando. E toda essa relação é baseada nisso, nesse cara que ele quer descobrir, ele está numa sociedade que exige que ele siga regras e que ele se acostume, ele não quer, ele quer se expandir, ele quer saber o que tem fora, e ele acaba criando problemas para todo mundo por simpatizar com essas criaturas que não são humanas e por querer aprender o que está fora. É uma história muito bacana do Moroshi. Inclusive, o final dele tem umas reviravoltas também, que são bem interessantes. E o Moroshi é um cara que trabalha muito com esse tipo de história, de pegar mundos que parecem pós-apocalípticos, mas não são ficção científica, é um pós-apocalíptico que mostra uma vida meio pré-histórica, com alguma coisa sobrenatural, e que não explica pra gente como as pessoas estão ali, como aquilo que chegou ali. É pra gente lidar com a estranheza e azar, e muitas delas vai acabar a história e a gente não vai saber o contexto. O que importa é as pequenas vivências das pessoas nesse mundo estranho. Então, eu acho que por isso é um cara que eu gosto muito, assim, é um cara que merecia muito ser publicado no Brasil.
Esse material é achável em algum idioma fora do japonês, não?
Não, esse aqui não. Porque o Moroshi é um cara que, inclusive, fora do inglês é difícil de achar coisas dele. Inclusive, ele chegou a publicar na Shonen Jump, uma época, que é o... Esqueci o nome, mas é sobre um professor que investiga coisas sobrenaturais. Foi a única história dele que eu lembro, série dele, eu acho longa, assim, numa revista mais popular. E depois ele voltou para essas coletâneas, para essas publicações independentes. Mas ele é um cara assim, bem pouco divulgado fora do Japão, apesar de ser relevante para muitos caras que são famosos fora do Japão.
Rafael, tem um pedido para te fazer. É, a gente, sempre que a gente faz um Lasercast, a gente faz um post no blog da Raio Laser, que é um post auxiliar visual, né, para os nossos ouvintes acompanharem, ver as imagens que a gente está discutindo e tal. Só que são muitos nomes japoneses, e aí eu queria que você depois, não precisa ser agora, depois passasse uma listinha com os nomes e os títulos para eu poder procurar as imagens para anexar nesse post, tá? Eu vou fazer uma limpa no arquivo, vou ver todos os nomes que a gente citou, e aí eu vou tentar puxar de ouvido, que eu tiver a dúvida eu passo para você, só para você corrigir o nome para mim. Tá bom? Só para a gente fazer fazer ficar bem interessante mesmo esse post. Esse conto me lembrou, não sei se você já leu o livro daquele Ted Chiang, que é o escritor da Chegada, né? Dá para ver que eu acho que ele, Ted Chiang, bebeu um pouco, bastante dele. Tem um conto de Babel, que é justamente o pessoal construiu a Torre de Babel e chega num ponto onde você não vê mais o começo, não vê mais o fim, fica aquela população vivendo no meio, assim, com preguiça de subir, sem paciência para descer. E resolve morar ali no meio da torre. É, já dá para ver a influência aí do Ted Chiang nesse quadrinho. É, alguém que...
Me remeteu também a série de álbuns lá, dos europeus lá, o Peters e o Schuiten, aquelas cidades invisíveis e tal, né? Tem um que chama A Torre, que é isso, né? Ou está lá na torre, vai subindo, não chega nunca num lugar e nem sabe por que está ali, tem altas tretas, né? Tipo a vida à torre, né? Só vai. Ou fica também.
Ou fica. O que você trouxe pra gente aí, Márcio Júnior?
Então, eu tinha pensado em alguns, né, alguma coisa assim, um mangá que eu mais recente que eu li, que eu achei bem legal e que eu acho rico, né, Inuyashiki, né, mas aí aproveitando o ensejo desse papo hoje nosso, do privilégio aí de ter o Rafael trocando ideia com a gente aí, eu fui na minha coleção que estava na pilha aí pelo menos uns 10, 15 anos, que é o Suehiro Maru, o Paraíso lá, né, que por exemplo, a Conrad aí, ó, e aí de novo o Rogério de Campos, né, lançou 3 livros do Suehiro Maru, né? Era um Vampiro que Ri, o Eroguro, e tem esse aí. E esse Paraíso eu fui ler, e também é uma história assim, que tem a ver com vampiros, cara. E eu acho que esse é um autor assim, que nessa onda, na intensificação de publicação e republicação desses artistas, né, clássicos aí do mangá, eu acho que ele precisa ser resgatado urgentemente, assim, né, cara? É um quadrinista de uma sofisticação absurda. Assim, cara, a história basicamente é o seguinte: é uma sociedade, obviamente, pervertida, e tem uns vampiros lá, uns garotos, né, que são vampiros, tem um pequeno núcleo familiar, tem uma mãe lá e um irmão e uma filha que desapareceu, né? Então eles estão há 8 anos atrás dessa filha, enquanto isso tem outro casal, assim, de 2 jovens assim, que são vampiros, aí tem um outro vampiro na jogada, e festas, libertinagem, lambeção de olho, aquela loucura toda, assim, né, do Suehiro Maru, quer dizer. É um quadrinho que provoca, né, te tira do lugar ali, né, e tem uma inventividade muito grande, é perturbador, né, as visões de mundo que ele tem, essa ideia do que é o terror, do que é a sexualidade, do que é a juventude, do que é a delícia, elas são profundamente perturbadoras assim, na obra dele, e, né, assim, e tem alguns aspectos que para mim são incríveis, assim, né. A mim fica a impressão que ele também bebeu numa certa fonte de um quadrinho europeu, né? Alguns dos designs de página dele remetem para mim a uma ideia, assim, a algo como Guido Crepax, por exemplo, né? A forma como ele vai decompor a página, o layout de página que ele vai criar, onde você tem muitos percursos de leitura e ao mesmo tempo você tem uma imagem, né, muito potente que está ali, circunscrita por aqueles quadros, é um negócio absurdamente sofisticado. E eu acho que ele tem uma outra coisa, né? Ele discute essas coisas da sexualidade, mas essa coisa do jovem, do velho e tal, e ele tem uma coisa de um repertório assim, que eu acho muito bacana em algumas cenas, que é uma espécie de uma refração do tempo, né? O Suehiro Maru vai trabalhar graficamente essa ideia de uma refração do tempo, assim, por exemplo, ele vai desenhar uma cena e que você não sabe se a personagem é um demônio que tem 8 olhos ou se ele está em movimento, né? Então, quer dizer, essas coisas, né, no momento em que parece que a cena está estática, mas tem muita coisa, tem muito movimento acontecendo ali, né, e que tem a ver com a própria temporalidade da história, o jeito como ele intercala as situações, né, assim, é um cara que está muito, assim, né, se a gente entende, né, sei lá, que história em quadrinho é o tempo representado no espaço, né, se essa for uma definição plausível para a gente de histórias em quadrinhos, o Suehiro Maru é um mestre absoluto nisso, né? Para além dessa coisa, né, de George Bataille, de um erotismo, né, da perversão, né, de se entender, olha, eu como artista não respeito limites, né, assim, a imaginação não reconhece limites, né, e é um cara que vai além, né, ele é muito desafiador, não sei nem se tem clima para publicar ele, né, na caretice conservadora do Brasil de hoje, porque o ultraje, não aquele, boçal, né, a rigor, né? Mas assim, o ultraje é um dado que para mim sempre foi positivo, né? E o quadrinho do Suehiro Maru é muito ultrajante, né? Então quando a gente vê, por exemplo, um cara igual o Junji Ito, que, né, que também foi publicado inicialmente lá na Conrad e tal, né, tá sendo retomado com essa força no mercado brasileiro, e vários desses caras aí, assim, também estão sendo republicados, então presta atenção, o Suehiro Maru, para mim, é um artista desses que eu gostaria muito de ver muita coisa dele, e ele tem uma produção que eu acho que é relativamente extensa, né?
Eu vim com Café com Leite, mas isso faz parte de um alto flagelo que eu tenho feito comigo mesmo desde antes que eu fui trabalhar o doutorado e estudando a história de vida do Flusser lá e como ele fugiu da Segunda Guerra Mundial e isso, eu lendo isso, sentindo um clima de bolsonarismo tomando conta do Brasil, foi muito afetivo. E aí de lá para cá eu só tenho lido material sobre fascismo de um ponto ou de outro, assim. E acabou que eu trouxe pra gente, que o material que eu tô lendo de mangá agora é justamente o Adolf, o Recado a Adolf, a edição recente do Pipoca e Nanquim, inclusive uma edição que foi enviada do Pipoca e Nanquim pra gente, então não deixa de ser também uma resenha. Mas o que mais me impressiona, assim, com relação... Isso é uma coisa que é em geral, né? Como o mangá... E depois eu até vou pedir a sua opinião nesse sentido, Rafael. É como o mangá, ele como a publicação do mangá teve uma maturação no Brasil, assim. Antigamente, a gente comemorava só o fato de ser publicado. Se era na versão original ou não, se era tradução a partir do japonês ou não, já era outra coisa. Hoje em dia a gente já tem edições lindas como essa daqui, por exemplo, do Adolf, e tem as outras edições da Devir, que são realmente um material assim, desafiador para leitura, uns 500 páginas para ler, 700 páginas para ler, assim, mas que é uma imersão na história assim, fora do comum. Eu li pouco Osamu Tezuka, eu comecei a ler mangá a partir de Lobo Solitário, meu interesse sempre foi... Eu nunca gostei tanto dessa abstração mais fofinha do mangá, assim, depois de um tempo que eu fui passar a gostar mais, e esse é um Osamu Tezuka, assim, já, né, tardio... 1983, quando ele publica esse Carta para Adolf, e o que eu fiquei impressionado, como eu tinha dito antes, é justamente esse controle de embreagem narrativa que o Tezuka tem com relação a essa história, que é de cair o queixo, assim, como que os momentos eles vão se passando, né? O Adolf, Recado para Adolf, é a história de são três personagens, né? É o Touji, que é um repórter esportivo japonês que vai cobrir as Olimpíadas na Alemanha, né? No período em que a Alemanha e o Japão estão ali colaborando no esforço de guerra e tal. E ele vai cobrir as Olimpíadas e nesse processo o irmão dele é assassinado pela Gestapo, né, pela SS, assassinado pelo governo alemão porque ele encobria era acusado de comunismo e que ele tinha um grande segredo, né, um grande segredo que pode derrubar ali o Terceiro Reich, né, e é por isso que ele é assassinado e aí ele passa a tentar descobrir o que aconteceu com o irmão dele. E dentro dessa perseguição para saber a verdade do que houve com o irmão dele, esse caminho dele é ultrapassado por dois personagens, né, que são um Adolf judeu, que são os judeus que fugiram da Alemanha para o Japão para morar no Japão, para viver como japonês. Então você tem esse Adolf, que é o Adolf filho de judeus, e tem o Adolf, que é o Adolf filho de um grande oficial um grande oficial da SS alemã que mora no Japão e que é responsável justamente ter essa missão de encontrar esse documento que pode derrubar o Reich, né? Então ele é casado com uma japonesa e tem esse outro filho também chamado Adolf que acaba indo para a Alemanha e vai também entrar no partido nazista e tudo mais. Então são histórias desses três personagens, mas que são assim, o Osamu Tezuka, ele tem o traço dele, né? Essa característica do traço dele, dessa cartunização mais próxima da animação, que a gente já conhece, como já é tradicional, como sempre que a gente fala de Osamu Tezuka vem na nossa cabeça, mas no Recado para Adolf, esse estilo do desenho dele fica variando entre aquele realismo descritivo, porque trata-se de um episódio histórico, né? Que ele faz questão de deixar bastante bastante claro, né? Assim, ele ancora, né? O visual realista ancora a narrativa dele nesse capítulo histórico mundial, que é a Segunda Guerra Mundial, que é o Holocausto Judeu. E, ao mesmo tempo, você tem esses usos das expressões dos personagens que funcionam como um catalisador dessas emoções dos personagens. Assim, os momentos de tortura, eles são agoniantes, existe um processo ali de identificação que deixa esse desenho cartunesco até meio desagradável, assim, de você acompanhar durante a história, porque realmente é muita coisa, acontece muita coisa no mangá, mas ao mesmo tempo você tem uns momentos de perseguição, você tem uns momentos de espionagem, contra-espionagem, que não são óbvios no sentido de filme de espionagem, mas que remetem a uma experimentação, uma experimentação não, mas é uma experiência dessa ficção de espionagem ali dos filmes do Hitchcock, né? Quando você tinha aquelas perseguições muito bem construídas, muito bem montadas. Então é um espetáculo narrativo impressionante esse Recado para Adolf. Eu, como a minha vida é caótica nos últimos momentos, eu não consegui terminar de ler, eu li o primeiro volume, comecei a ler o segundo volume, são 700 e tantas páginas, mas tirando um detalhe mínimo da história ali, que para mim soou um tanto quanto forçado, o restante é um espetáculo mesmo, assim, de narratividade. E é esse o quadrinho que eu trouxe aqui, nem para mostrar, né, para a gente discutir e indicar. Eu fiquei realmente muito, muito impressionado com esse Tezuka que eu conheci aqui, que é muito diferente dos outros Tezukas que eu li em outros momentos, assim, mas também nunca fui um grande leitor de Tezuka. O Recado a Adolf foi uma grande surpresa para mim, mais um quadrinho maldito de ditadura que eu acabei lendo, mais outra experiência de ditadura que eu acabei entrando em contato, mas hoje em dia a gente, né, vale a pena a gente ficar mais avisado possível com a possibilidade de certas coisas acontecerem. Então é isso. E você, Marcão, o que você trouxe aí pra gente?
Então, você falou aí no Deus dos Mangás, né? E eu peguei um cara que tá... Bom, tem esse debate aí, né? Para mim, ele é o deus do mangá. E o deus e o Zeus, né? Então, vou pegar um cara do Olimpo também aí, que é o Shigeru Mizuki. Né? Peguei a obra Showa dele, né? São quatro volumes gigantescos, de 500 páginas cada um. Editora Drawn & Quarterly. Bom, o que é o Showa, né? O Showa é o período do reinado do imperador Hirohito, né? Vai de 26 até 89, né? Século 20. É interessante pegar esse período, porque se você for pegar o trabalho do historiador Eric Hobsbawm, ele define o século XX, ele fala que o século XX foi o breve século XX. Ele fala que o século XX ele começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e terminou em 91, com a queda da União Soviética. Né? Então, é um período assim, que, a grosso modo, ele se equivale à era Showa, né? Que foi um período assim, de grandes transformações assim, para a humanidade, né? Como um todo. Né? A gente vive até hoje as consequências dessa época. Né? A ordem mundial daquela época permanece, de certa forma, inalterada. E no Japão nem se fala, né? No Japão também foi um período de muita transformação social, né? Então acho interessante esse panorama. O que eu acho mais interessante de falar sobre o Showa, né? Que tem como subtítulo Uma História do Japão, é que você tem o ponto de vista japonês, né? Sobre essa era, com enfoque muito grande na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, a gente tem uma rara chance de ver o relato de um japonês, né, falando sobre um conflito em que o seu povo foi derrotado, né? Para a gente entender um pouco sobre esse período, tem que saber o seguinte, que o Japão, no pós-Primeira Guerra Mundial, ele fez parte do Tratado Naval de Washington de 21, um tratado de armas, ele definiu a proporção de armas que cada país podia ter, né? E quando eu falo em armas, eu me refiro a aviões, a navios de guerra, né? E o Japão, ele ficou com uma proporção menor, né? Assim, ele saiu meio que perdendo, né? Porque Estados Unidos e Inglaterra tinham uma proporção maior de navios de guerra que eles poderiam ter, né? Então o Japão, ele ficou ali meio que um primo pobre, entre aspas, né? Quando você junta isso a um período também de muita fome e tensão social também, né? No Japão, você tinha essa questão do arroz, né? Que o arroz, quando você tinha uma superprodução, o preço caía, né? Então, o pequeno agricultor, ele sofria muito com isso, né? Porque estava muito barato. Mas, quando você não tinha produção, era pior ainda, porque você não tinha o que comer, né? Então, você tem um cenário assim, de muito tenso, né? Assim, a população passando privações. E a classe militar meio que pegando um papel de autonomia, né? A classe militar, ela meio que se arroga um papel assim, de uma coisa expansionista, né? Eles colocam o Japão como líder de uma esfera de co-prosperidade, né? Que seria levada para a Ásia, né? E o Japão estaria à frente desse processo. E é uma coisa interessante, né? O Japão, ele traria a paz por meio da guerra, né? Então, assim, a gente sempre está acostumado com essa coisa de você usar a diplomacia, né? Palavras belas, para você disfarçar o seu intento ali, né? Que nem sempre é muito nobre. Esse tipo tem uma coisa legal, que é o seguinte, a narração dele são três pessoas. A primeira é um yokai, né? Yokai são essas criaturas sobrenaturais. E, nesse caso, quem narra é o Nezumi Otoko, que é um personagem do Kitaro, né? Que é o Homem-Rato. Ele é um yokai assim, bastante debochado, assim, meio trapaceiro. Assim. Ele é bem interessante e é legal essa migração dele, né? Um personagem que ele vem de um gibi infantil, entre aspas, né? Que seria o Kitaro. E é ele que narra vários trechos do Showa. Outro narrador é o próprio Mizuki, né? Primeiro criança, depois adolescente, né? Porque como esse gibi, né? Cada edição pega um período, né? Então, por exemplo, o primeiro volume ele vai de 26 a 39, né? E aí por aí vai até chegar a 89. Então a gente acompanha também o crescimento, né, do Mizuki, né? Tem um elemento autobiográfico muito forte nesse gibi. E também tem, né, a narração, digamos, mais histórica da coisa, né? Aquela narração mais formal, né? Só que tudo isso é bem entremeado, assim. Ele alterna, assim, sabe? Você tem interlúdios, interrupções, assim, é bem vibrante, assim. Você não fica hora nenhuma, você não acha que é uma coisa enfadonha, né? E também, assim, o legal é que tem uma narrativa bastante macro e micro ao mesmo tempo, né? Porque macro você tem, né, o Japão, todos os planos de guerra, né, as invasões, né, invasão da Coreia, invasão da China, etc. Você tem também o ponto de vista do Mizuki também, né, o ponto de vista de um indivíduo que está naquele vendaval ali da guerra, né? E o Mizuki, ele é meio trapalhão, assim, sabe assim, ele é meio que um recruta zero, né? Porque ele também ele é convocado e ele serve também na guerra, né, assim. Só que ele é sempre, assim, zoado pelo pessoal, assim, ele sofre bullying, assim. Também tem uma veia cômica também nesse gibi. Uma coisa bacana que ele faz também, que chama atenção, é que ele põe o dedo na ferida, sabe assim? Ele não tem medo de apontar os japoneses como vilões, né? Ele passa por episódios assim bastante dramáticos, né, tanto do pré-Segunda Guerra como também da guerra em si, né, como por exemplo aquele incidente de Nanquim, né, quando as tropas japonesas invadiram essa cidade de Nanquim na China e promoveram mortes, estupro coletivo, uma série de atrocidades, né, que até hoje o governo japonês tem dificuldade em reconhecer, né. Então ele toca nesse ponto também, e ele fala que para ele o mundo não seria melhor se o Japão tivesse vencido a guerra, né? Uma coisa bem interessante. Muito bom também é o nível de detalhes que ele coloca, tanto na narrativa, detalhes históricos, etc., também no desenho, né? É um desenho assim muito cheio de detalhes, tal. Ele também trabalha muito com fotografia, né? Ele sempre faz alterações de fotos, tal. E o Mizuki também chama atenção para essa coisa de ser um cara bastante obsessivo, né? Obcecado. Porque, pô, para o cara, lá pelos anos 90, né, que foi quando ele estava fazendo essa obra, ele já estava velhinho, já estava o quê? Ele nasceu em 22, nasceu em 22. Eu já estava lá com seus 70 anos por aí, e o cara parir quatro volumes de 500 páginas, né? É uma coisa que me chama assim muita atenção nos japoneses, né? Assim, essa coisa assim, esses caras, eles dão o sangue, né? Assim, eles se prendem ali no quartinho deles ali para fazer o mangá, né? Assim, tipo o próprio Miyazaki também, né, quando fez o Nausicaa, né? Uma coisa assim impressionante, assim, um detalhe, um tipo de com um desenho muito detalhado, com, sei lá, mais de 1.000 páginas, assim, eu fico assim bastante impressionado, né? E o Mizuki, a palavra dele é essa, assim, é obsessão, né? O Mizuki é um cara que ele leu o Novo Testamento 7 vezes, né? Então, ele sabia passagens de cor, assim. Então, não chega a surpreender tanto assim, né, que um cara que é capaz de feitos desse tipo, de parir esses tratados do mangá que ele tem, né? Bom, a título de conclusão já, o que eu acho bacana é que esse mangá, porque assim, eu falo mais aqui no caso do primeiro e segundo volume, tá? Assim, porque foram os que eu li, que enfocam mais nessa parte da Segunda Guerra. Mas depois, como ele vai até 89, né, também tem a vida do Japão, no pós-guerra, né, tal, assim, toda a influência americana, etc. Mas eu vou focar mais nessa parte da guerra. Bom, é que o que eu acho bacana nesse mangá é que ele revela uma parte da guerra que a gente conhece pouco, né, assim, muito pouco falado sobre o conflito Estados Unidos e Japão ali no Pacífico Sul, né? A gente sabe muito sobre o conflito na Europa ali, a frente oriental, né? Ali, o Dia D, essas coisas tal. E foi muito bom conhecer um pouco mais sobre uma batalha assim muito sangrenta, né? E que fala um pouco também sobre essa coisa, como é que eu posso dizer, uma obsessão japonesa, né? Por não perder, né? Assim, os caras, eles embalados ali pelo sucesso inicial que eles tiveram na guerra, eles não aceitavam a derrota e eles foram indo assim, apesar assim de todos os prognósticos e contrários americanos vencendo, tal assim, eles era uma espécie assim de guerra total, né? Assim. Então, acho que isso até explica em parte essa coisa dos kamikazes, né? Esses caras assim que eles tinham que vencer, né? Assim, e mesmo que eles não vencessem, eles iam ter que dar a sua vida ali pelo objetivo ali maior. E bom, para encerrar, para mim esse gibi aqui ele é meio que um Canto do Cisne do Shigeru Mizuki. Porque ele pega elementos assim muito recorrentes na obra dele, né? Primeiro que essa coisa é autobiográfica, né? Ele tem também três calhamaços aí que é Vida de Mizuki, né? Que conta também a autobiografia dele, né? Que ele perdeu o braço na guerra e tal. São livros também assim enormes. Ele também tem essa presença do yokai, né? Que é o Homem-Rato, que é uma coisa também muito importante na obra dele, no Kitaro também, que é uma obra até bastante extensa que ele fez. E por último, essa coisa histórica, né? Assim, ele tem muito livro assim com teor mais histórico, né? Como, por exemplo, que ele fala do Hitler, né? Que ele conta a vida do Hitler. Também tem aquele Marcha para a Morte, né? Que ele também fez a sua experiência dele na Segunda Guerra. E a cereja do bolo é que no Showa aparece também a Nonomba, né? Que é a avó dele que contava para ele assim casos assim japoneses assim tal dos yokais, né? Que são as criaturas sobrenaturais. Então eu acho que ele conseguiu nessa obra fazer assim uma auto-homenagem assim e enfim. É um cara também que precisa sair mais coisa dele no Brasil, né? Que é uma obra bastante extensa. Mas enfim, eu não sei se também se fica incentivando muito a sair mangá também aí, mais mangá, mais gibi, porque estamos todos já, digamos, inundados, né? Com lançamentos aí, né? Uma coisa de louco, né? Mas é isso aí.
Coisa de louco. É, tem. Ô, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta para você. O nome Ilha Kaiju, você fala só sobre mangá ou você fala de outros produtos culturais japoneses, assim, tipo filme de Godzilla? O Kaiju tem é só o nome ou você curte também?
A proposta do canal é falar sobre crítica de quadrinhos em geral. Mas eu cheguei a fazer uns vídeos, sim, sobre cinema japonês, sobre cinema de tokusatsu, de ficção científica e fantástico japonês. Fiz uns vídeos sobre Godzilla e sobre o Gamera, tratando do contexto histórico da produção e das discussões sociais e tal. Porque me pediram, né? Uma coisa que eu gosto, e me pediram, tá, não vai ter a Ilha Kaiju, tu não tem vídeo de Kaiju. Daí eu fiz alguns, sim. Inclusive tinha
Cara, você
planejado fazer
fez.
mais. Vejam alguns.
Cara, você fez três vídeos de 1 hora, cada um sobre o Godzilla. Contando sobre cada filme do Godzilla.
Isso aí, cara.
Cobrando mais um.
Tá pra mais de.
Então me cobrando mais um, hein?
E Gamera, cara. Gamera é meu amor do coração. Gamera tem o melhor grito de Kaiju, é da Gamera. Herói das crianças.
É, Lima, seria o grito da Gamera, não?
O grito da Gamera, o grito da Gamera. Eu não vou imitar aqui pra vocês, porque há limites do ridículo. Mas é o melhor. Então, com essa grande participação do Rafael, a gente encerra o nosso 29º Lasercast. Só queria aproveitar para lembrar todos os nossos ouvintes que a Raio Laser também está presente na sua versão de blog, raiolaser.net. Estamos ainda aí comemorando os 10 anos de Kingdom de Raio Laser. temos ainda algumas novidades antes que esses 10 anos acabem, a gente tem mais novidade aí para chegar. Rafael, quer colocar aí alguma coisa? Só hora de fazer o seu jabá, além do Ilha Kaiju, o que mais que você anda aí produzindo no seu mundo do Rafael Costa?
Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, por terem chamado para participar. Espero que tenha dado conta, pelo menos um pouco, das expectativas que vocês tinham, que o pessoal, e do pessoal que está ouvindo. E, bom, eu tenho o canal do YouTube, procurem Ilha Kaiju, que vocês me acham lá, que a minha proposta é fazer crítica de quadrinhos a partir de uma teoria e de uma metodologia da história da teoria e da crítica de arte. Podem me procurar no Instagram também, lá eu boto, às vezes, fotos de algumas publicações raras, algumas coisas desse tipo. Tem o blog, que anda parado, porque eu tenho me concentrado em fazer vídeos, mas se alguém tiver interesse em ler alguns textos, tem algumas coisas lá que eu considero que são razoáveis, pelo menos. E eu acho que era isso. Agradecer de novo pela participação e obrigado também pelo pessoal que está ouvindo. Teve paciência por vir até o fim.
Obrigado, Rafael. Foi muito bom mesmo a participação. Gostei bastante desse episódio. Márcio Júnior, suas últimas palavras do episódio.
Agradecer aí a presença do grande Rafael aí, o papo foi excelente, a gente ainda tinha assunto para horas e horas aí, e agora que terminar aqui eu vou convencer ele a me vender umas garoas aí, agora é a hora do jogo duro aqui.
Tem que ler japa, sabe ler japa não?
Pra quê, velho? Eu leio gibi, eu leio a figurinha, velho, eu não leio nem em português, vou ficar agora, o cara inventa o gibi pra ficar lendo palavra, vocês são loucos.
Valeu, galera.
Você, Marcão, tem alguma saideira aí pra gente?
Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. E assim, queria encerrar pedindo ao pessoal que acompanhasse o canal dele, de Caju, né? Tanto o blog quanto o canal no YouTube, né? Que é muito bacana. E que ele fala também, não apenas de mangá, né? De Kaiju, mas ele também fala muito sobre quadrinho americano e tem umas coisas bem interessantes, assim, tem um vídeo, recomendo fortemente que vocês vejam, que ele fala sobre o Reino da Manhã, ele tem uma sacada muito interessante, né, assim, enfim, vou deixar em suspense aí o que é, mas confiram lá. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu então, Marcão. Pessoal, até o próximo Raio Laser e é isso aí. Foi.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.